agora, Covil de Monstros com Tadeu Terra.
Estamos no ar com mais um Covil de Monstros, sua tarde de quarta-feira, rapaz. Caraca, fazia tempo que eu estava no ar, hein? Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham aí pela Rádio Geek. Muito obrigado a todos vocês aí, novamente, por estar mais uma vez aqui. Aí, muito obrigado a todo mundo aqui da equipe da Rádio Geek, Gabriel Bazuco, né? Novamente, estamos aqui, olha aí, que beleza. A todos vocês ainda que não curtiram a página do meu Covil de Monstros, por favor, vá lá no Facebook, dê uma moral para a página do Covil de Monstros, dá aquele apoio, aquele suporte pra gente aí, é sempre bom, né? Deixa a gente feliz. E se você ainda não curtiu a página da X3 Clay, não sabe ainda dos novos produtos da X3 Clay, corre lá e dê uma moral também para a página da X3 Clay, nosso querido patrocinador aqui do programa, beleza? Produtos excelentes, qualidade superior. É isso aí, pessoal. E hoje eu recebo o grande monstrão da arte tradicional da escultura, Assis Filho. Boa tarde, Assis.
Fala, Tadeu. Boa tarde, galera. Boa tarde.
Beleza, Assis. Cara, prazer em recebê-lo aqui no Covil. Fico bem contente com um rapaz do seu quilate aqui no Covil, cara. Muito obrigado.
Cara, obrigado. Eu fico muito feliz com o convite aí, tá podendo falar um pouquinho do meu trabalho, um pouco da minha história. E vamos lá.
Legal, cara. Então já vamos aproveitar esse gancho aí. Como você começou nesse mundo maravilhoso da escultura, César?
Cara, como toda criança, né, que gosta de desenhar, brincar de massinha, essas duas coisas sempre foram as minhas brincadeiras favoritas, né, quando criança. Mas depois de um tempo, a massinha, né, a massa de modelar, passou a chamar mais a minha atenção. Então, desde criança, eu sempre tentava desenhar algum personagem que eu via, algum personagem da Disney ou algum outro desenho, e tentava fazer com massa também. E foi algo que eu não consegui largar até hoje, acho que vou estar fazendo aí pelo resto da vida.
Caraca, que legal, cara. Então, assim, já desde o início da infância, você sempre brincou com isso, mas quando é que isso se tornou, assim, quando é que você viu que isso poderia ser sua profissão?
Cara, com uns 12, 13 anos de idade, eu tenho um tio que ele, na época, ele desenhava. E aí ele trouxe um desenho que um amigo dele, que era grafiteiro, tinha feito e perguntou se eu conseguia fazer, né, esse desenho, fazer uma escultura dele.
Sim.
Aí eu, vou fazer. E aí acabou que eu consegui fazer, ele mostrou pra esse amigo dele, mostrou pra outros amigos. E eles começavam a ir lá na casa que eu morava com a minha mãe e passavam a comprar essas peças que eu fazia. Isso com 12, 13 anos.
Caraca, que legal! Bem novo, né?
É. E aí, depois de um tempo, um amigo dele falou pra ele me levar numa loja que tinha aqui no centro de Fortaleza.
Sim.
Porque o trabalho... Oi, tá me ouvindo?
Sim, sim.
Porque a peça que eu tinha feito tinha muito a ver com essa loja.
Sei.
E acabou que ele me levou e o cara ficou fazendo encomendas, né? Toda semana eu ia lá de casa, bem novo ainda, ia lá pro centro, levava essas peças e vendia pra ele.
Caraca.
E foi a primeira vez que eu vi que isso poderia ser uma profissão, eu vi que aquilo que eu mais gostava poderia ser algo, né, que eu podia continuar levando.
Entendi. Você, então, é autodidata? Ou você chegou a frequentar algum curso, coisa do tipo?
É, até 2011, esse estilo que eu fazia era um estilo mais cartoon.
Sei.
Depois de um tempo eu fazia com biscuit e tal. Até 2011 eu era totalmente autodidata, né? Aquela coisa de tentativa e erro. Você vê alguma matéria, algum site na internet e tenta reproduzir em casa. Mas aí em 2011 eu fiz um curso de escultura, que foi quando eu comecei a fazer esse estilo figurativo realista.
Entendi, entendi. Pô, bacana, cara. Isso foi você é do Ceará, né?
É, sou de Fortaleza, Ceará.
Ah, em Fortaleza. Você chegou a fazer curso, você tem algum mestre? Como é que foi o esquema?
Fiz com o monstrão Alex Oliver.
Olha aí, grande monstrão.
Eu fiz um curso de um ano com ele.
Sei.
Porque assim, eu sempre gostei desse estilo figurativo realista, né? Mas por ser autodidata, eu achava que era algo totalmente distante, assim, da minha realidade. Era só, não passava de um sonho. E aí, quando ele voltou a morar em Fortaleza, eu fiz esse curso de um ano. Depois eu passei ainda uns 2 anos trabalhando com ele como assistente no estúdio. E foi quando eu vi que era algo que eu conseguiria fazer, né? Que era algo que, desde que eu dedicasse o tempo necessário, estudasse, sempre me desafiasse, eu ia conseguir aprender.
Caraca, velho, que legal isso. E hoje, então, você tem os seus próprios cursos, né?
É, hoje eu moro em Fortaleza, né?
Sei.
E tenho meu ateliê. Eu moro no meu ateliê.
Ah, que legal.
Era algo que eu sempre tive vontade de fazer. Eu comecei com essa ideia uns 5 anos atrás. Que passei, né? Consegui fazer isso. E hoje eu dou curso. De figurativo, eu comecei a dar aula na época do que eu trabalhava com o Alex, isso em 2012. Mas o primeiro curso que eu dei sozinho, assim, de figurativo, foi, acho que em 2015, cara. 2015.
Sei, sei. Caraca, velho. E aí, desde lá, então, você tem mantido essas turmas?
É. Aula é algo, assim, que eu gosto de fazer. Então, eu tenho essas turmas, né? Eu dou aula, além de dar aula, também produzo minhas peças. Hoje eu faço muito peça autoral para colecionador. Faço algumas encomendas também. E vou mantendo em paralelo junto às aulas.
Entendi. E como é que você concilia essa relação entre você dar as aulas e continuar trabalhando nas suas encomendas? É algo tranquilo para você?
É bem tranquilo, porque sempre foi algo muito assim, desde a primeira vez que eu dei aula, sempre foi algo muito natural, algo muito prazeroso, né?
Sim.
Você pensar que você pega algo que você gosta muito de fazer e pode compartilhar com outras pessoas estão bastante interessadas em aprender. Então, é algo que para mim é bem tranquilo. Eu tenho os dias que são de aula, os horários. Às vezes eu tenho alguns horários, eu pego algum dia da semana e chamo os alunos para vir para passar o dia modelando, que é alguma coisa que eu gosto de fazer também.
Sei,
E separo bem os horários, né? De hora de produzir, hora de só estudar, hora de só dar aula. Consigo separar bem.
Entendi. Então você reserva uns dias só para dar aula, uns dias só para estudar mesmo, né?
Isso.
E quais são suas grandes referências, Assis?
Cara, tem desde dos grandes mestres, né, do passado, Michelangelo, Bernini, Carpo, Rodin.
Sei.
Artistas vivos também, né? A gente tem aqui o Cicero Dávila, tem o Brian Craig, Javier Marim. Tem amigos que me inspiram muito, o José Péricles. Tem o Zambelli também, já aprendi muita coisa com ele.
Sim, que legal, cara.
E eu costumo me inspirar muito também nas pessoas que estão ao meu redor. Por exemplo, uma pessoa que tem me inspirado muito, assim, ultimamente, é uma senhorinha que mora aqui na minha rua, cara. E toda vez que eu passo, assim, no horário da tarde, ela tá trabalhando, sabe?
Sei.
Ela tem ali, começa e vai até o finalzinho da noite, todo dia. E toda vez que eu passo por ela, eu fico pensando, caramba, tenho que fazer que nem ela, sabe? Dedicar mesmo, trabalhar bastante. Então, vai desde artistas que me inspiram a pessoas, assim, né, que eu vejo no dia a dia.
Entendi. Cara, que legal isso. É bacana essa relação, né? Não são só de artistas, né, que denotam inspiração, né?
É, porque como artista, a gente, tudo que tá ao redor da gente inspira, né?
Sim, sim.
Às vezes são escultores, às vezes são pintores, às vezes são pessoas de outros ramos. Então a gente vai só sabendo. É como se a gente estivesse no mercado, né? Que a gente vai colhendo o que a gente quer, né? Que a gente precisa pra nossa bagagem, né?
Entendi. Eu vi que nos seus trabalhos, né, entre vários aqui no seu Instagram, ultimamente você tem feito algumas próteses nessa, né, para pessoas com certa deficiência, né? Como é que é trabalhar com isso, cara?
Cara, esse é um trabalho que eu faço como voluntário.
Sei, olha que legal, cara.
É um projeto que tem na Universidade Federal daqui, chamado NUFAS. E aí, em 2016, quando eu estava lançando minhas turmas de escultura, alguém desse projeto viu e entrou em contato, né? E aí a gente fechou a turma com alguns professores, alguns alunos que são voluntários desse projeto lá no meu ateliê.
Sei.
E quando eu fui conhecer o projeto para poder adequar a grade do curso, né, para a necessidade deles, eu vi que estava todo mundo ali como voluntário e já tinha um tempo que eu queria estar fazendo alguma coisa como voluntário. E aí eu pedi para ser voluntário. E então tem uns 2 anos e alguns meses que eu já estou nesse projeto.
Caraca, que legal, cara.
E é algo assim, cara, muito, muito, muito gratificante, sabe? Porque pra mim, que quando eu vou fazer uma escultura, eu penso numa escultura de corpo inteiro, uma coisa como um olho, uma orelha, um nariz, uma boca, acaba sendo um detalhe, né? Acaba sendo algo que, diante de todo o processo que eu faço, não é algo que exige muito de mim, não é algo difícil. E ver que algo assim tem uma proporção tão grande, tem um impacto tão grande assim na vida de outras pessoas, é algo assim que mexe comigo muito, sabe? Eu fico muito feliz de estar fazendo parte desse projeto.
Entendi. Cara, agora por questão de curiosidade mesmo, como é que rola todo esse processo desse trabalho? A pessoa chega no centro ali e aí vocês vão fazer todo o processo, né? Eu acredito que vai tirar cópia, né, do rosto, que seja da pessoa, né? E aí, como é que é todo esse trabalho e em qual material vocês tiram essas próteses, cara?
Ó, a gente começa com o paciente, né, indo lá na universidade. E é feita uma cópia da parte do rosto dele, ou então do rosto inteiro, depende muito da lesão. A gente faz essa cópia em gesso.
Certo.
E em cima dessa cópia em gesso, eu faço uma base em cera para prótese, por exemplo, se for do olho, né?
Uhum.
Eu faço na área do olho em cera e aí eu faço o restante da escultura com plastilina.
Certo.
Às vezes a gente, no caso de olho, às vezes a gente tem um olho pronto que se aproxima bastante da cor do paciente, e aí a gente usa esse olho pronto.
Geralmente em acrílico,
então
né?
Então é confeccionado totalmente do zero.
Certo.
E aí depois disso a gente faz um outro molde e passa pro silicone, né?
Entendi.
Tem a pigmentação intrínseca, depois a extrínseca, a aplicação de pelo, tudo isso.
Entendi. Ah, então as próteses são feitas em silicone, né?
Isso.
E agora também outra questão de curiosidade, a aplicação dessa prótese, como ela é feita, existe uma manutenção? Cara, porque questão de curiosidade mesmo, porque assim, eu já tive oportunidade de trabalhar com esse tipo de trabalho, né? A gente teve a oportunidade de ajudar uma paciente que tinha um lábio leporino. E mesma coisa, assim, como a gente tem técnicas de prótese, né, de maquiagem protética, nós produzimos esse tipo de prótese e ela realmente aplicava como se fosse uma prótese mesmo, né? Mas como é que acontece isso? Ela também, são várias próteses, é uma prótese só, ela tem que aplicar todos os dias, como é que rola isso?
Depende muito da lesão, né? Por exemplo,
certo.
Tem pacientes que a prótese é fixa com cola.
Certo.
Então a cola geralmente dura alguns dias e depois ele tem que colar novamente, né?
Produzido
só uma prótese. Mas tem pacientes que ele tem um magneto, é instalado um magneto com metal mesmo, né? Na área óssea, na região óssea.
Sim.
E aí essa prótese a gente coloca um ímã nela, com uma barra, e ela fica presa só por esse ímã, né? Por
Cara,
esse magneto.
Que legal! Que interessante isso.
E também teve pacientes que foram feitos com barra clip. Mas a grande maioria chega a ser adesivo, né? Por conta do desgaste, né, que eles têm de todo o processo. E
sim,
adesivo
sim.
Acaba sendo algo assim mais prático, assim, mais fácil.
Entendi. Então, é uma questão assim de tempos em tempos ter uma nova tiragem de prótese ou coisa do tipo. Ou não?
Isso.
Ah, sim. É um material que precisa ser renovado, né?
Como é uma prótese que eles usam muito no dia a dia, e algumas pessoas são idosas e acabam não tendo o cuidado assim, que você tem que ter, né, com a prótese desse tipo, aí dentro de alguns meses eles retornam e a gente às vezes consegue fazer a manutenção na própria prótese, ou então tem casos que a gente faz uma outra cópia em silicone.
Sei.
Guarda, né, o molde dela e só replica novamente.
Entendi. Cara, mas que trabalho maravilhoso. Eu acho isso muito, muito bacana da sua parte aplicar as suas técnicas, né, para esse tipo de trabalho. Você não é um voluntário, cara. Parabéns pela iniciativa e pelo trabalho.
E uma coisa assim, como escultor no meu trabalho artístico, eu não faço coisas hiperrealistas.
Certo.
Sempre foi algo que eu não, nunca tinha feito, nunca tive interesse. Admiro bastante quem faz. É algo assim muito difícil de fazer. Só que aí depois que eu entrei para esse projeto, eu tive que aprender pelo menos o básico, né? De como pintar, como aplicar o pelo, como simular a pele. E acabou que foi algo assim que acrescentou bastante para mim.
Entendi. Você pretende levar essas técnicas para os seus trabalhos? Você pretende fazer alguma coisa com realismo?
Cara, já teve algumas peças que eu fiz. Tem um front que eu fiz. Eu tenho vontade de fazer uma outra peça mais para frente. Mas algo assim um pouco esporádico, né? E outra coisa que eu tenho vontade também de fazer é pintar.
Ah,
e aí,
olha
coisas
só.
Coisas que eu venho aprendendo na pintura da prótese, eu acabo testando, né, numa tela mesmo, em coisas do tipo.
Entendi. Para você, como artista, assim, o que, que você ainda falta realizar com o seu trabalho?
Ah, eu acho que é espalhar pro máximo de pessoas, né? A gente, como artista, acho que uma das coisas mais gratificantes que tem é quando alguém entra em contato assim, com o nosso trabalho e sente alguma emoção, né? Dá um feedback assim, bem legal. Então, meus planos é mais pra frente estar fazendo exposições em outros estados, em outros países.
Ah, entendi.
Acho que ano que vem vai rolar uma em Madrid, ano que vem.
Olha aí que legal, cara. Parabéns. Tomara que isso role de verdade.
É.
E deixa eu te perguntar, já aproveitando esse gancho, você pretende realmente levar os seus trabalhos para galerias e museus ou coisa do tipo?
É, atualmente, no meu trabalho autoral, né, eu trabalho em parceria com galerias aqui em Fortaleza.
Ah, que bacana, cara.
É, por exemplo, estou com trabalho agora num evento daqui, que é a Casa Cor. Então, eu estou com 6 trabalhos autorais lá. Que é uma das coisas que eu faço, né? Além das aulas, tem esse trabalho como voluntário e tem também essas esculturas autorais que eu faço.
Entendi.
E faço, já fiz exposições, tô participando de exposições coletivas no momento. E a ideia é levar para fora, né, também.
Caraca, velho. Olha, fico na torcida aqui que realmente tudo isso aconteça.
Valeu, cara.
Cara, a gente tá chegando aqui no finalzinho do nosso programa e eu sempre pergunto, né, sempre peço para os nossos convidados deixarem uma mensaginha para os futuros monstrões que estão nos acompanhando neste programa. Cara, eu quero agradecer demais a sua presença aqui no programa. Fico realmente contente que você tenha participado, que você tenha, que você esteja, né, ampliando e espalhando a palavra da escultura pra galera. E eu fico realmente contente de ver esse seu trabalho como voluntário nessas prósas, cara. É muito satisfatório. Fico realmente contente, cara. Obrigadão de verdade pela presença aqui e tá aí aberto o microfone pra sua mensagem, cara.
Cara, a mensagem assim, que eu posso deixar pra quem quer aprender, né, essa arte de escultura é a de sempre se desafiar, sabe? É, você não precisa achar que é sempre bom, que tá bom o seu trabalho. Você tem que ser o seu maior crítico, né? Tentar sempre estar indo além do seu limite, estar procurando referência de outros artistas, estar procurando material na internet. Hoje em dia tem ótimos materiais de anatomia, de tudo, assim, para você estudar. E saber que isso é um estudo, assim, que você vai levar para a vida toda, né? Não é algo que você vai passar 5, 10 anos da sua vida fazendo e chegou no fim, né? É algo... Você vai chegar aos seus 70, 80 anos e com muita coisa para aprender ainda.
Ah, com certeza, né? Não tem como, né? A gente só estudar e acabou e fica por isso mesmo, né? A gente tem que estar sempre se atualizando, né?
Certeza.
Assis, de novo, cara, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Fico realmente contente. E a todos vocês aí que nos acompanharam, muito obrigado novamente por essa audiência. Gabriel Prazo e toda a tua equipe aqui da Rádio Geek, muito obrigado a todos vocês. O Fábio e a Janaína aqui da X3, novamente, muito obrigado por essa parceria querida aqui com o Mil de Bons. E agora voltem com a sua programação normal na sua Rádio Geek. Rádio Geek, apaixonado pelo que fazem. Valeu, pessoal.